Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
A gente volta desse feriado, Donizete, com os olhos para o mundo, vendo tudo que está acontecendo, né, em todo o mundo. A gente inicia então falando sobre uma manchete que está no estado de São Paulo. Maior manifestação desde o início da guerra pede a renúncia de Netanyahu, que é então ali o primeiro-ministro de Israel. Vamos lá.
Olha, Matheus, hoje é 1º de abril, dia da mentira, mano.
É isso, mas é verdade aqui tudo que a gente conta, né?
É, Matheus, olha aí, o Netanyahu enfrenta protestos gigantescos. Populares resolveram cercar a sede do parlamento israelense e judeus famosos pelo mundo criticando o Netanyahu e a guerra dele. O Spielberg foi às redes sociais criticar. Disse que ninguém pode negar o que o Hamas fez. Mas a guerra do Netanyahu passou dos limites. Sou eu que estou falando não, viu, Matheus?
Sim.
Spielberg, maior cineasta, vive um dos maiores de todos os tempos. Autor da lista de Schindler. E tantos outros filmes famoso como ET. O Netanyahu não quer renunciar porque sabe que perde. E os protestos crescem. 100 mil no sábado, 50 mil ontem em Tel Aviv. A situação dele é desconfortável. Porque para a religião judia, né? Ontem não é feriado, é dia normal em Israel. E hoje continuam os protestos. Então, para quem apostava que o Netanyahu estava abafando com essa guerra, quebrou a cara. Quem também enfrenta problemas, Matheus, falando um pouquinho ainda do mundo, é o Orbán, Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, que deu 2 dias de asilo a Bolsonaro, você se lembra?
Lembro sim, essa história está rendendo ainda.
A presidente da Hungria teve que renunciar. Você sabe por quê?
Me conte.
Porque deram anistia a um pedófilo. Então o discurso de combate à violência, combate a quem não tem concessão a ninguém, era tudo balela. Aí ela renunciou ministra da Justiça, renunciou tudo. Protestos também na Hungria. E o governo brasileiro, para terminar essa sessão internacional, fez um parecer para receber o Putin no G20. O Putin não pode sair da Rússia. Só que o presidente Lula inverte, dá um jeitinho de trazer o Putin, mas isso vai dar confusão no mundo. Todo mundo vai protestar com a vinda de Vladimir Putin ao Brasil. Ele que é acusado de genocídio lá na Ucrânia. Agora a gente fala do Brasil, Matheus.
É isso, Donizete. Vamos lá, já que a gente está falando aí em genocídio, ditadura, o que acontece? Quase não sai. Golpe de 1964 foi lembrado ontem por ministros, mesmo após o presidente Lula, inclusive, vetar alguns atos, né, públicos.
O primeiro presidente desse golpe foi cearense, Castelo Branco. O Castelo Branco, ele era presidente, ele era o Estado-Maior das Forças Armadas, era o general que comandava o Estado-Maior das Forças Armadas. Só que tanto ele como o ministro da Guerra, Costa e Silva, eles foram dominados pelos radicais. E o Castelo acabou fazendo o que ele não queria fazer. Tipo, caçou os direitos políticos de Juscelino Kubitschek. E ficou lá até 67, 3 anos. Quando ele passou o poder para a Corte Silva, ficou 2. Só que ele estava doente. Num podcast que a Globoplay fez com a CBN, o Ernesto Geisel disse com a voz dele que ele era preguiçoso e doente. O mundo através do Brasil, começa a conhecer seus militares, né, Matheus?
Verdade.
E o Camilo falou sobre esse golpe de 64, que foi um retrocesso tremendo. O que é que diz, Camilo? Os outros ministros também falaram. Diga aí,
foi.
Matheus.
Pelo menos 7 a 8 ministros se manifestaram nas redes sociais, mas o ministro cearense disse o seguinte, abre aspas, lembramos e repudiamos a ditadura militar para que ela nunca mais se repita. A mancha deixada por toda dor causada jamais se apagará. Viva a democracia que tem para nós um valor inestimável, fecha aspas, foi o que disse Camilo Santana.
O Camilo continuou sendo o ministro com maior presença nas redes sociais, né, Matheus?
Sim, Donizete, exatamente. Inclusive, ele está dando aí mais um ganho para mostrar tudo que ele tem feito, né? Foi o pedido.
É, e outra coisa é o seguinte, o Lula vai estar aqui sexta-feira, né? Mas ele está viajando, levando a tiracola o Camilo para todo canto. Você já notou isso, Matheus?
Sim, pois é.
Já a gente fala no Momento Nero, da viagem de Lula ao Ceará na sexta-feira, tá? Próximo
certo.
Assunto.
Vamos lá mudar de assunto, Donizete, dizer que o STF tem 3-0 contra a tese do poder moderador das Forças Armadas. Explica pra gente que votação é essa.
É uma votação que, durante o governo Bolsonaro, falava que o artigo 142 permitia que as Forças Armadas pudessem intervir na hora que quisesse, como um poder moderador. Então, o STF está dizendo que não existe esse poder moderador. É o óbvio, mas o óbvio que vai ficar claro. E as Forças Armadas precisam compreender que o papel dela é só de resguardar a segurança nacional. Não é de interferir na vida do povo brasileiro. Nós que façamos as nossas besteiras e com as nossas decisões acertadas ou equivocadas, a gente quebra a cabeça ou acerte. Mas nada de interferência, nada de golpes. Tá 3-0, o último voto foi do ministro Flávio Dino. Esse julgamento tem data para terminar ainda não. Mas acredita-se que essa semana termine, tá, Matheus?
Pois é, até o dia 8, né? Parece que até o dia 8 esse julgamento segue no plenário virtual. Só para a gente contar aqui para os ouvintes, votaram a favor aí para limitar o poder das Forças Armadas Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e o último, como você disse aí, foi o ministro Flávio Dino, correto? Confere?
Não, ele não limita o poder, Matheus. Ele estabelece o que diz a Constituição, esclarece, reafirma o que diz a Constituição. É, Forças Armadas não é poder moderador. Quem teve poder moderador foi a Constituinte de 24, 1824, que o imperador era o poder moderador. Mas só foi 3 anos. Ele não podia ficar com esse poder moderador de definir o que é certo e o que é errado. Isso é uma ditadura que não se aceita em lugar nenhum do mundo. Próximo assunto.
Vamos falar do Sérgio Moro, do senador Sérgio Moro, Donizete, para a gente concluir. Vai começar o julgamento dele no Paraná, é isso?
Começa hoje no Paraná e ninguém acredita que ele escape, tá, Matheus? Ninguém acredita
que ele escape. Tá difícil assim, Donizete?
É. Ele sabe que vai ser cassado. O argumento, ele diz que é fajuto, mas os juízes do TRE não manifestaram nada até agora para evitar ter seu voto cassado, o relator, por se posicionar antes da hora. O Sérgio Moro sabe que perde no TRE, previsão é de perder de 6-1 ou 7-0. Aí ele espera que o recurso que ele vai fazer ao TSE, com a saída em setembro do Alexandre Padilha, ele tenha alguma chance de escapar e reverter a condenação. Mas hoje, o Sérgio Moro deve ser cassado no julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Matheus, você sabia história? Eu não sabia disso, quem me contou isso foi o ex-governador Lúcio Alcântara. Você sabia que quando Jânio Quadros, que foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, qual estado que ele era deputado federal e foi eleito presidente da República? Em 60, meu Deus.
Qual era, Donizete?
Paraná. Ele se elegeu deputado federal no Paraná, depois de ser governador, ele se elegeu em 58. Deputado federal ficou 58, 59, se elegeu em 60, em janeiro de 60, ele toma posse como presidente da República. A gente conhece muito pouco a nossa história, né, Matheus?
Verdade, Donizete, verdade. Tem muitas curiosidades para a gente conhecer.
Vamos e você lá. Sabia qual era o partido do Jânio Quadros quando ele foi eleito? Depois fez aquela renúncia, aquela bobagem toda que gerou, acabou gerando a posse do Jango, João Goulart, e depois o golpe.
Conte pra gente qual foi esse partido, qual era.
PTN. Agora a gente pode dar uma paradinha, tomar um cafezinho, um suquinho de maracujá e volta já.
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete, nessa segundona, quem é que você vai querer acordar?
A nova senadora do Ceará, né? Janaína Farias, preparando roupa, preparando a mala. Ela já viajou pra Brasília com o Camilo no domingo. O Camilo retorna a Brasília no domingo, segunda-feira ele já tem a agenda desde 9 da manhã. Não é nem 9, são 8 horas da manhã, ele já está no Ministério. E ela está se despedindo do Ministério da Educação hoje, porque amanhã assumiu o mandato de senadora no lugar de Augusta Brito. Vai, Tata, acorda, Janaína Farias.
O que é que muda, Donizete, Janaína sendo agora senadora?
Ela será senadora por 4 meses, tá?
Certo.
O que é que muda? Muda que a Augusta Brito, que estava... Porque é o seguinte, Camila é ministra, Augusta é primeiro suplente, agora Augusta vai ser secretária de Relações Institucionais. No lugar de Catânio, Valdemir Catânio, que tirou licença. Não tirou licença, Donizete. Vamos dizer a verdade. Ele se afastou porque ele é candidato a prefeito pelo PT de Calcaia, ok?
Ok.
E aí ele sai da Secretaria de Relações Institucionais, a Augusta vai para a Secretaria até agosto, quando ela reassume o mandato de Senado. Aí eu não sei quem é que o Elmano vai botar no lugar da Augusta em agosto, final de agosto. Início de setembro, que é 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho, 1º de agosto, 4 meses. Então, dia 3 de agosto, assume uma nova secretária, ou um novo secretário, certo? A Janaína amanhã toma posse, com a presença do governador Elmano de Freitas, que estará lá prestigiando a posse dela, com a presença do senador Camilo, que já garantiu que sua aliada ele vai prestigiar, com a presença de Ciro Gomes e de políticos de Crateús, além da família dela, que vai prestigiar a posse. É um motivo de alegria, de comemoração, né, Matheus? É um cargo importante.
Isso.
É o apogeu da carreira política da Janaína, apesar dela querer ser candidata a prefeita de Crateús. Então, ela assume o Senado Federal amanhã e, como dizia Virgílio Tarma, que foi senador, governador do Ceará, ela está abrindo a porta do céu, Matheus.
Estava lembrando disso, Donizete. É o céu. Lembrei disso quando você começou a falar, porque você citou essa frase, acho que na semana passada, estava lembrando disso, um céu, Senado, né?
É porque são 81... senadores, num cargo muito importante, de muito prestígio, de muito protagonismo, relevância, e é o tempo todo tapete vermelho, né?
É isso.
Quem não tá feliz, não sei se vai prestigiar, mas ele anda brigando muito. É o Eduardo, nosso senador Eduardo Girão. Ele anda fazendo crítica, brigando. É a linha política dele, a gente tem que respeitar, né? Respeitá-lo. Ele anda brigando muito com o Pacheco, que é o presidente do Senado, discordando do Pacheco. Na festa de 200 anos ele reclamou porque não teve discurso, ele queria fazer protestos. Mas ele tem a atuação dele. a gente respeita, né, Matheus?
Claro.
Amanhã a gente prestigia aqui e na quarta-feira a gente traz todos os detalhes dessa posse aqui da Janaína Farias. A Janaína, ela fica esses 4 meses lá, mas a prioridade dela é a candidatura dela ao Senado Federal. Ok, Matheus?
Candidatura à Prefeitura de Crateús, na verdade.
Pois. Ela assume o Senado para ser candidata a prefeita de Crateús.
Pronto, corrigido. Agora vamos mudar de assunto, Donizete, dizer que o presidente Lula já está fazendo as malas para vir ao Ceará. Parece que me chega já na sexta-feira.
Olha, Matheus, a agenda cheia. O que é queda de popularidade, né? Não adianta se dizer assim. A pesquisa! Gente, pesquisa. É o seguinte, é o retrato 3x4. 2x2, se você preferir a foto menor, ninguém usa mais nem foto, né, Matheus?
Verdade, meio difícil.
Então é um retrato daquele momento em que ela foi realizada. Nesse momento atual, até anterior à Semana Santa, o presidente Lula e seu governo estão tendo problemas de popularidade. Esses problemas podem ter sido gerados por falhas da comunicação, declarações do presidente, polêmicas que o presidente entrou. Ninguém sabe. Ninguém sabe acreditar a um fator. Só que ele estava viajando pouco, ele esteve doente, se operou. O fator ninguém sabe. O que é correto, o que é verdadeiro, é que diante dessa queda da popularidade, inclusive no Ceará, principalmente em Fortaleza, o Lula resolveu fazer esta semana 5 estados. Pegou o Camilo, amanhã ele embarca cedinho para o Rio. De manhã ele entrega o Instituto de Matemática Aplicada, pura, matemática pura, instituto para formar novos cientistas, novos quadros brasileiros, no Rio, pela manhã, no Rio de Janeiro. À tarde, o Lula vai para Niterói e o Camilo vai para a posse da Janaína. Aí ele volta para Brasília. Aí depois ele ainda vai para Pernambuco e na quinta-feira ele vem para cá, não é isso, Matheus?
Na sexta, Donizete, acredito que dia 5 é sexta-feira, exatamente. Vou só confirmar aqui para a gente não dar a informação errada. É sexta-feira mesmo, é isso.
Na quarta-feira ele fica em Brasília, na quinta-feira ele vai para Pernambuco. Quinta é Pernambuco, certo?
Certo.
Ele vai em Arco Verde para a estação elevatória de Água Bruta e outra em Goiânia para uma fábrica de medicamentos. Na sexta-feira, ele vai implementar a autorização do ramal de Salgado, um eixo para facilitar o acesso à água da transposição de São Francisco. Ele ainda vai visitar as obras da ferrovia Transnordestina em Iguatu. Ok, Matheus?
Ok, inclusive a gente tem o deputado José Guimarães falando sobre a possível agenda dele aqui no Ceará. Vamos ouvir, Donizete, antes de você continuar? Vamos ouvir.
A previsão inicial é dia 5, e ele, entre as obras que ele visitará e anúncio de novos investimentos no Ceará, a Transnordestina é fundamental. E principalmente o trecho da Água da Mangabeira, Iguatu, Pica Carneiro, Senador e até Querubim, que é o que está sendo licitado agora. É uma obra grande, deverá também visitar o Cinturão das Águas, a Transposição de São Francisco. Os detalhes da agenda não estão todos acertados, mas a ideia que nós estamos construindo em Brasília é o presidente Lula viajar o país, construir agendas, lançar novas obras, novos investimentos e, sobretudo, trabalhar para tudo aquilo que foi anunciado em 2023 possa ser concretizado em 2024.
Tá aí.
Do jeito que a gente falou, né?
Isso, exatamente, confirmando, tá?
Tá certo. E outra coisa é o seguinte, na ida a Iguatu, o empresário Sá, que tá com raiva porque perdeu o PT, vai chupar pirulito, porque não tem jeito de chupar o dedo. O Lula deve tirar foto com o candidato do PT à prefeitura do município, Ilo Neto.
Eita.
Filho do deputado estadual Agenor Neto.
Eita.
É, pode ter certeza que isso vai acontecer lá e o Ilo Neto vai posar para a foto, já como o mais novo petista cearense. A reclamação de Sá vai ficar na história só. E os petistas vão ser chamados a guardar a mágoa, porque o PT estadual e o nacional querem fortalecer o governo Lula e governo Mano, elegendo um prefeito não só aliado, mas do PT. Tá, Matheus?
É isso. Próximo assunto, Donizete, a gente registra também que, além do presidente Lula vir ao Ceará já na sexta-feira, dia 5, quem também vai estar vindo ao estado nas próximas semanas é o ex-presidente Jair Bolsonaro, dia 11, né, Donizete? 11 de abril, anunciou aqui o deputado André Fernandes, que também anunciou a vinda de Nicolas Ferreira, tá? Então, tá, PL tá pesado por aqui.
O Bolsonaro tá vindo aqui, ele tentou visitar Israel, pediu a liberação do passaporte dele nesse feriadão e o ministro Alexandre de Moraes negou, só para registrar. E ele não precisa de passaporte para vir para o Ceará. Só se fosse para Sobral, né, Matheus? Aí Sobral ele tinha que ter passaporte.
Pois
né?
É.
Mas só que é sobralense, pode brincar com Sobral, tá? Não brinque, não.
Não,
tá bom?
Tô caladinho aqui, disse nada.
E aí ele vem dia 11 e ele cumpre a agenda em Fortaleza e talvez em algumas outras cidades da grande Fortaleza. Ainda não está definido. Talvez. Mas há uma cobrança para ele ir a outras cidades da grande Fortaleza, tá? Próximo assunto.
Mas... próximo assunto, Donizete. Quem levou aí um susto, teve que cancelar a agenda, mas parece que já está voltando à normalidade, foi o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, né?
Vamos falar de eleições, só
vamos lá.
Fogo no Muturo. Ele passou a Semana Santa no hospital, recebeu alta, descobriu 3 hérnias.
Eita, Donizete.
Coluna cervical e no braço. Mas não vai precisar ser operado. Mas ele ficou... agora esses políticos são tudo doido, né? Ele mal se curou, ele hoje já está em Goiás, Matheus.
Eita, foi longe.
Ele tem uma audiência com o governador Ronaldo Caiado, que é candidato à presidência da República. É do União Brasil, mesmo partido do Capitão. Então ele foi lá, está usando aquele... no pescoço, para não mexer a coluna.
Sim.
Cervical, né? Colar cervical.
Isso.
E está em Goiás, tinha uma agenda, não podia faltar. E já está. Ele se passou mal em São Paulo durante a agenda, o Capitão Wagner. Chegou aqui e acabou indo ser internado no Hospital São Carlos. Inicialmente pensava que ia ser preciso ser operado. É uma cirurgia muito delicada, Matheus, porque hérnia na coluna cervical, no pescoço. Se houver qualquer erro, você pode ficar paraplégico, né? Ou até tetraplégico. Então, muito delicado. E os médicos que estão cuidando dele preferiram não fazer cirurgia, só através de medicamentos, e deu resultado. Ainda sente dor, mas a agenda começou. Por isso é que os políticos, não é fácil ter vida de político não, viu, Matheus?
Correria, né?
Curar. Mas vamos, gente, Matheus, próximo assunto.
Agora, Donizete, a gente fala de outra mudança. O ex-prefeito de Caia e agora deputado federal Naomi Amorim tinha tomado posse como suplente ali do Célio Sturdat, mas parece que ele já saiu da Câmara. O que está acontecendo? Conta pra gente.
Foi muito rápido essa passagem de Naomi Amorim pela Câmara Federal. Não sei o que aconteceu, tá, Matheus? Ele foi convocado para ficar 4 meses, ok?
Certo.
Quando foi na semana passada, na quinta-feira, houve uma surpresa. Aí a questão política. O PSD tem que se manifestar, porque só o PSD que pode falar. O PSD ainda não falou nada, nem o ex-prefeito e ex-deputado Naomi Amorim. O Célio voltou à Secretaria de Proteção Animal. Nós só passou 2 semanas. Aí resolveu se desincompatibilizar, que o limite é agora, né, 2 de abril, para ser pré-candidato a prefeito ou, o que se fala, ser o vice na chapa de Evandro Leitão, do PT. com a saída de Célio da secretaria, o Naomi ficou tão pouco tempo como deputado, 2 semanas, não deu nem tempo de fazer um discurso, Matheus.
Pois é.
Você tem uma longa fila.
Sim.
Em Brasília, para ser discursado, você tem que entrar na fila. Ele teve alguns comentários, considerações, mas discurso mesmo você tem que esperar. São poucos discursos por dia, por semana. Só vale a pena você discursar no dia de terça ou quarta, que são dias de maior movimento, discursar na sexta, ou na segunda não tem ninguém. Então você não chama atenção. Então o Naomi Amorim foi bom, mas foi curto, né, Matheus? Duas semanas.
15 dias. É.
O Naomi Amorim volta a ser suplente. Ele é o segundo suplente. Primeiro é a Liana Braz, que está na secretaria, mas não assumiu a secretaria, a secretária executiva. E o Naomi Amorim não topou a proposta que foi apresentada a ele, que sua esposa, Érica Amorim, fosse vice de Catânia. Ele disse que ele é candidato a prefeito. Será que isso tem alguma coisa a ver?
Será?
Ter aceitado isso? Não sei. Será, Matheus? Será?
Será? Vamos esperar, né?
Vamos esperar e vamos apurar mais. Saber o que é que houve, o que é que levou. Agora foi uma situação que ele... Me disseram que ele ficou triste. Triste. Mas política é política, né, Matheus? Não vamos ter próximo assunto, não. Estamos indo embora e a gente volta amanhã, tá, Matheus?
Combinado, combinado, Donizete. Amanhã você volta às 7 horas.
Só esqueci de dizer uma coisa,
sim,
tá?
Diga. Vá lá que ainda dá tempo.
Quem passou o final de semana da Semana Santa no Ceará foi, sim, o presidente da Câmara, Arthur Lira.
Oh.
Ao lado do seu candidato, Elmar Nascimento. Ao lado do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. E ao lado do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Recebeu deputados federais cearenses. Teve lá muita presença, muita sala, muita babação. Ele já foi embora, tá? Ele já está em Brasília, tá bom? Ele estava em um hotel de luxo da Calcaia, na Praia do Cumbuco. Tá bom, Matheus? É o Carmel Cumbuco.
Certo.
Um abraço. Tô indo embora.